CPF e Agricultura.
Você tem pessoas, por exemplo, na área das ciências naturais, que não fazem parte desse grupo. Você tem aí o pessoal do INPE, desde o Carlos Nobre e outros que estão lá. Tem Pedro Leite da Silva Dias, que é do Ministério da Ciência e Tecnologia. Tem a, tipo, o pessoal da COP do Rio, a Suzana, na área mais ali de engenharia e tal. Mas o pessoal que é capaz de colocar as questões em termos de economia política, vamos chamar assim, acho que a gente estava falando, são poucos. E o único que escapou, infelizmente, precisaria ter um quinto dia para ele, mas ele não podia em agosto, inclusive. Se for o mês de agosto, ele não poderia nenhum dia, mas ele poderia, eventualmente, se entender, é o Sérgio Abrantes. Que provavelmente não diria uma coisa muito diferente do que disse o Viola, porque ambos são, fazem uma análise mais no plano das relações internacionais, da ciência política e tal. Mas, em geral, vale a pena que você pudesse fazer um ciclo mais longo por os dois, tanto o Viola quanto o Sérgio Abrantes, porque a apresentação que eles fazem, em geral, é diferente. No caso do Sérgio Bessemer, é um economista, também são raros os que cuidam dessa questão há bastante tempo, mas ainda com uma tremenda vantagem é que ele, como ficou claro, acho que na palestra dele, ele entende mais de história natural, de ecologia, etc., que muitos pesquisadores das ciências naturais. Ele sempre se interessou muito por isso, ele tem uma erudição na área das ciências naturais e tal, é incrível. Ele consegue juntar isso com um modelo de pensar econômico e tal. O Ricardo Abomavai está coordenando um projeto grande sobre esse assunto, que é um projeto temático da FAPESP, que é nosso lá do... São vários professores da USP que participam, e ele é o coordenador. E ele vem trabalhando muito, há muito tempo, mais sobre esse aspecto do comportamento das empresas, como é que isso está mudando e tal. Então, isso fez um... Eu acho que é uma maneira de enxergar a questão diferente dos outros. Normalmente o pessoal não aborda isso. Eu nunca me interessei muito sobre essa questão da responsabilidade social das empresas, como é que as empresas estão mudando de atitude, de comportamento e tal, por que elas mudam, por que elas mudam, relação com o consumidor, relação com os movimentos sociais e tal. Mas é uma coisa cada vez mais importante. Agora mesmo eu estava vendo aqui um vídeo do TED, interessantíssimo sobre isso, em que ele demonstra que se não for através de um trabalho que a gente consiga fazer com as, vamos dizer, as 100 maiores empresas do mundo, que fazem um comércio internacional de produtos alimentares, agrícolas, etc., biodiversidade não tem como. E todas as outras coisas que a gente faz, pega só marginal. Assim, você ir no centro da coisa mesmo, você vai ter que conseguir que essas 100 empresas mudem de atitude. Então foi isso, os critérios foram mais ou menos esses. Ficamos dentro do campo das ciências humanas, vamos dizer assim, né? De ciência política, Viola, sociologia, o Ricardo, economia, mas uma economia muito fazendo essa ponte com as ciências naturais, no caso do Sérgio Bessemer. Eu estou muito preocupado com isso pelo seguinte: o mundo inteiro vai estar olhando para cá, né? E tem coisas acontecendo chocantes. Por exemplo, o Rio. O Rio vai ser provavelmente o principal foco, tanto num caso como no outro. E o Rio de Janeiro tem uma empresa lá da... Nem sei se eu sei pronunciar o nome da empresa, Kaisen, assim, enfim, chama Nova Atlântica. É uma nova siderúrgica dentro do Rio de Janeiro. Quando ela estiver a pleno vapor, ela vai emitir gases de efeito estufa equivalentes a todo o setor industrial do Rio de Janeiro. Vai dobrar, a pegada carbono do Rio vai dobrar por causa dessa empresa. Hoje mesmo, ontem, tinha uma notícia no jornal que a CSN, que não é dentro do município da Rio, mas é muito perto, que é aí do... esse... como é que ele chama aí? Um cara que tem coluna na Folha, tá, que está na presidência da Fiesp agora, Steinbrück. Estão assim, com a corda no pescoço, com multas. Eles alegam que quando a empresa foi construída não tinha esse sistema de licenciamento. Mas vamos deixar a CSN de lado, vamos voltar para o caso da Tyson Kruger. Eles fizeram uma operação lá no Rio de Janeiro que foi meramente estatística, assim, de tentar dizer que as emissões dessa empresa não são do município do Rio. Assim. Mas essas coisas não colam, essa tentativa de... O problema é o seguinte, é que Brasil tem um problema que foi aqui abordado, sobretudo na palestra, na última, do Ricardo Abraão Vaz. Como o Brasil, na área energética, leva muita vantagem sobre os outros, tanto porque, por enquanto, todo o sistema elétrico pode se basear em hidroeletricidade, e porque também a gente avançou bastante no etanol, a rigor, se você esquece dos desmatamentos e queimados nos vários biomas, e se você esquece do que a agropecuária está emitindo, principalmente de metano, o que sobra do setor energético e o resto, vamos dizer assim, setor energético, processo industrial e tudo parecido, primeiro é pouco das nossas emissões totais. E nisso, nessa área, a gente acaba sendo mais eficiente que praticamente todos os outros países. Então isso gera uma espécie de comodismo, como se isso fosse continuar. Não está com tal, hoje eu vou mostrar isso. Nós estamos sujando muito essa matriz. Então, nós temos, evidentemente, no plano internacional, o nosso principal problema é reduzir os desmatamentos e as queimadas. E depois nós vamos ter que cuidar do problema das emissões agropecuárias, que é principalmente o metano do gado. Nós temos o maior rebanho do mundo, maior da população e tal. E isso não tem muita solução clara. Tá? É uma coisa esquisita como é que isso vai ser solucionado. Mas, de qualquer jeito, são coisas meio pré-industriais, né? Quer dizer, desmatamento, queimada e pecuária bovina extensiva, é como se fosse uma coisa pré-histórica. Mas nós vamos ter problema, porque nós, em vez de a gente estar diminuindo a intensidade de carbono nos outros setores, nós estamos aumentando. E aí, em função disso, é que o pessoal se permite. Então, por exemplo, se faz uma comparação entre o que está acontecendo no Rio de Janeiro e em outras cidades do mundo, eu acabei de escrever um artigo sobre isso e eu usei o exemplo de Melbourne, na Austrália, que é o inverso. Eles estão cuidando de tudo. Então, é por isso que eu concluo pelo onde eu comecei. Muita preocupação. Eu acho que a gente corre um risco muito grande de passar um tremendo vexame. E não são coisas que dá para resolver nesse prazo. Você não vai chegar para Tyson Krupp agora e dizer, olha, vocês não vão poder continuar a construir. Vocês, quer dizer, foi licenciada, está em operação. Eles vão fazer isso. Aí você poderia dizer, não, então vocês vão ser obrigados a fazer sequestro de carbono através do chamado CCS, mas isso é muito caro e não foi exigido no início, então você não pode exigir mais agora. Então, com esse exemplo bem concreto de uma empresa só que vai dobrar a pegada de carbono no município do Rio de Janeiro, eu fico bastante preocupado com o que pode acontecer quando tiver o mundo inteiro, todos aqueles jornalistas que vêm para essas coisas, olhando para essas... Quer dizer, vai ser tão chocante quanto não resolver o problema da segurança nas favelas. Esse parece que está começando a se encaminhar, e eu tenho ouvido depoimentos muito interessantes sobre o que está acontecendo. Outro dia tinha um artigo do Marcelo Neri, do lugar onde ele mora, mesmo, tal do Morro dos Cabritos, não sei o que ali perto, em que o pessoal do Rio está comendo. Eu vejo que a classe, pelo menos essa classe média intelectualizada com quem eu convivo, né, eles estão vendo o resultado de uma política na área de segurança aí do governo Sérgio Cabral. Né? Mas, ao mesmo tempo, tem esse caso que eu citei, que o Brasil vai aparecer como um grande vilão, né, na questão do aquecimento global, porque está indo na direção oposta. Né? Na hora em que a gente tinha que estar cuidando disso, nós estamos... CPFL Cultura.